Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos, às 10 horas da manhã, e também às quintas-feiras, às 19h30. Exatamente agora, 10 horas, 1 minuto e 44 segundos, aqui na Avenida Paulista, programa ao vivo. Na parte técnica, como todos os domingos, está aqui o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. E hoje eu não estou vendo a camisa dele, porque ele está com uma jaqueta. Ah, ele abriu ali. Cara, essa é nova, hein? É nova. Chegou de Honolulu, no Hawaii, mas que na verdade vem de Okinawa, no Japão, né? Então, legal. Bom, muito frio aqui em São Paulo, lá para o sul do país, mais frio ainda. Quem está aí no Nordeste, aí no calorzinho, está bastante frio aqui em São Paulo. Então vamos lá para mais um programa. Na última quinta-feira, eu falei dos ensinamentos celtas. E ainda ficou um pouquinho para terminar. Só que, pessoal, rolou algo ali no saguão da rádio que eu quero compartilhar com vocês. É uma mensagem bem legal. Porém, há um relato desta madrugada, de ontem para hoje, que eu vou começar por ele, depois vou emendar na mensagem, vou contar a experiência que rolou aqui ainda agora. Vocês que escutam o programa com frequência sabem que sempre que rola algo aqui no saguão da rádio, eu chego bem antes e às vezes vejo algo e resolvo compartilhar naquele momento, porque aquilo ainda está quentinho, ainda está ativo. É diferente se amanhã eu for contar, né, já um dia depois. Então eu gosto de compartilhar essas vivências espirituais quando elas acontecem. E faz parte do esclarecimento aqui do programa Viagem Espiritual. Ao contar um relato, eu exponho uma vivência pessoal, porém, qual é o meu interesse? Não tem nada a ver com algo pessoal meu, ego, não. É que ao compartilhar a experiência enquanto estudante da área espiritual em aberto, eu contribuo para que vários de vocês que também são estudantes dessa área compreendam suas próprias experiências, porque cada um tem a sua. Porém, o ser humano, ele é muito parecido com os outros. Então, uma experiência que você conta pode beneficiar o entendimento de vários outros que passaram por experiências similares, cada uma do seu jeito. Porém, ao relatar algo pessoal, eu estou contando uma coisa que aconteceu, né, ainda agora. E isso pode, de alguma forma, também levar energia disso. A atmosfera diz que eu sei que não depende nem de tempo, nem está limitada pelo espaço. Então, ao passar aqui, isso pode abrir a sintonia de vários de vocês para os próprios estudos espirituais, podendo beneficiar sua sintonia, sua intuição, do seu jeito. Então, ao trazer os relatos para cá, meu objetivo é sempre de ampliar, compartilhar e esclarecer, porque eu tenho muitas experiências. Se eu for ficar contando o caso aqui, o programa vai ser só de relatos, mas eu vou permeando esses relatos com pontuações de explicações conscienciais, varia os temas e assim a gente vai fazendo o programa nesses 27 anos que eu estou aqui na rádio. Então, eu vou começar pelo relato anterior, vou chegar no que aconteceu ainda agora, porque tem um recado que me foi passado para vocês ouvintes. E eu quero compartilhar isso sempre de mente muito aberta e filtra tudo que eu passar. Vocês já sabem, eu não tenho nenhuma intenção em doutrinar ninguém, porque eu não sou doutrinado por área nenhuma e nem tenho a intenção de convencer ninguém a coisa nenhuma. Minha alegria é chegar, compartilhar e deixar que as coisas para cada um sigam do seu próprio jeito. Cada um é responsável pelo que pensa, sente e é. Então, o que eu tenho para transbordar é a parte espiritual. E é isso que eu ofereço aqui no programa. Nada mais é que cada um compreenda com seu nível de consciência. Alguns compreendem, outros não. Não é meu papel ficar pensando o que o ouvinte está imaginando. Meu papel é passar um conteúdo sadio que beneficie pessoas que estudam a parte espiritual, que queiram conhecer, sempre levando tudo com o pé no chão, sem viajada na maionese astral. Eu não estou falando de coisas aqui sem pé no chão. E é só observar que eu sou um cidadão totalmente comum, como a maioria das pessoas. Venho para cá de metrô, tenho que ir ao banheiro igual todo mundo, tenho contas a pagar, tenho defeitos como todo mundo e qualidades como todo mundo. Então, minha expressão aqui é humana, não é doutrinária. Eu garanto isso para vocês. E quantas vezes vocês já ouviram falar: mais vale um materialista feliz e que faz o bem do que um estudante espiritual infeliz e que não faz nada. Então, minha preocupação não é convencer cético algum ou mudar a religião de ninguém. Meu negócio é só compartilhar. Vamos lá. O que eu vou contar aqui de sensação, vários de vocês que são médiuns de tradições diferentes vão reconhecer, porque já passaram muitas vezes por isso. Por isso que é legal contar. Na sexta-feira, na quinta eu comecei a sentir um pouquinho dos sintomas, mas na sexta aquilo ficou mais claro. O que, que são esses sintomas que eu comecei a sentir na quinta-feira? No chakra da base da coluna, bem na base da coluna, um calor intenso. A gente estuda, sabe da questão da Kundalini, da energia subindo pelos canais da coluna, os nadis, Ida, Pingala e Sushumna. E eu não fiz nada, então é claro que estava em andamento um processo que eu estava apenas percebendo, eu não iniciei ele. E aí, esse calor começou a irradiar para dentro do baixo ventre também. E ele alternava a base da coluna e baixo ventre. Depois, começou a subir menos quente até o chakra umbilical. Eu estou observando, já que eu não tinha iniciado nada, esse processo. E aí eu fui dormir, ok. Quando foi ontem, antes de ontem, na sexta-feira, isso começou a intensificar e começou a irradiar para as pernas, para os pés, sempre pegando do chakra umbilical para baixo. Não pegava do chakra cardiorrespiratório para cima. Por experiência de muitos anos, todas as vezes que aconteceu isso, é um processo de assistência espiritual em que mentores mexem nos chakras de um médium responsável e que saiba trabalhar direitinho com isso e que tem experiência para poder entender. Eles ajustam a vibração desses chakras, muitas vezes fora do corpo, sem que o médium esteja consciente disso. Eles ajustam, quando o médium encaixa na matéria, a repercussão daquele ajuste feito nos chakras do corpo astral durante a saída do corpo se manifestam na vigília, no campo energético do corpo, que é o duplo etérico, onde estão os chakras ligados à fisiologia e também às glândulas endócrinas. E aí começam a ver essas repercussões. E aí, durante a sexta-feira, isso se intensificou. E também aconteciam fisgadas pequenas que aconteciam nos joelhos, nas panturrilhas. E eu sabia que era por causa disso. Essas sensações iam e voltavam. Na sexta-feira de tarde, eu participei de uma live com um grupo grande da França. O ano passado, eu estive no sul da França, participando de um congresso, fiz várias palestras. E aí, o pessoal tinha combinado comigo de eu retornar à França em outubro, agora seguinte, mas eu falei com eles que não dava, porque eu estou com a agenda muito apertada aqui no Brasil. E eles pediram então uma live, e o tema da live era sobre karma e dharma, no contexto original do sânscrito, a tradução dessas palavras e como é que seria a minha visão em cima desses temas. E aí, pessoal, fiz uma live ótima com o pessoal, né? E sentado ali em frente ao computador, continuava sentindo de vez em quando aquele calor na base, no baixo ventre, às vezes subindo para o chakra umbilical. E eu estou ainda observando, porque quando é assim, eu sei que tem alguma coisa em andamento, que eu estou sendo envolvido e que depois é que eu vou compreender a história inteira. E ao mesmo tempo, um abraço aí para o pessoal da França, que sempre me recebe muito bem. Terminei a live, estava a sexta-feira à noite tranquilo, sem compromisso, porque o compromisso da sexta-feira era esta live. E aí fiquei vendo coisas no YouTube, vendo uma série ali e tal. E aí, quando foi de madrugada, eu fui deitar normalmente, mas sentindo ainda aquela repercussão. Achei que iria rolar algo à noite, não rolou. Não lembrei de nada. Literalmente, vocês vão entender já já por quê. Ontem, sábado, eu fui visitar um amigo que está internado aqui na UTI do Hospital da Beneficência Portuguesa, e lá eles permitem visitantes na UTI. Fui lá com meu amigo Léo Dolfini, que é o autor das ilustrações do livro Viagem Espiritual. Ficamos lá por uma hora, que era o tempo da visita, e aplicamos bastante energia no nosso amigo, bastante mesmo, vitalidade. Quando eu estava projetando essa energia, comecei a sentir calor na base da coluna e subia pelo meio do eixo da coluna até a altura do chakra umbilical. Saímos dali, eu e o Léo com muita fome, e fomos fazer um lanche. Quando foi à noite, eu fui para a casa de alguns amigos meus ali no Brooklyn, porque como era um dia que a gente tinha tempo, nos juntamos depois de vários meses sem fazer isso, 30 pessoas ali, amigos, né? E ficamos até 1 da manhã, que foi o horário que eu saí de lá, conversando, brincando, contando piada, ali usufruindo da amizade de pessoas, todos estudantes da área espiritual, mas naquele momento de bate-papo bem legal, contando muita piada, rindo muito, e aí retornei para casa. Quando eu cheguei em casa, pessoal, me deu um sono assim arrasador, e eu não estava com sono antes. E eu sei que esse tipo de sono, que bate assim, ele é mediúnico, pelo menos no meu caso. E aí é como se eu falasse, estão me chamando para o lado de lá, por isso aplicar energia em mim, eu estou com o metabolismo descendo. Coloquei um colchão na sala, me deitei, virado para o lado direito, o meu cachorrinho Urama, um Yorkshire de 17 anos, encostado em mim, no meu peito, do lado direito, dormindo na mesma posição, virado para o lado direito. E muito frio, a gente ali com cobertor, ele de roupinha, também de proteção. E aí eu apaguei, era cerca de 1h40, 1h45 da manhã. Quando eu despertei, por volta das 4h30 da manhã, aí sim eu tinha noção do que estava acontecendo. Nesse período de 3 horas de sono, entre 1h40 e 4h30, mais ou menos, da manhã, eu apaguei ali. Quando eu despertei, eu estava fora do corpo. Vocês sabem que às vezes a pessoa tem uma experiência inconsciente, por exemplo, os mentores extrafísicos que trabalham com ela vão lá, aplicam passe, puxam ela para fora, ela está inconsciente. Levam-na para um determinado ambiente onde vai rolar algum trabalho espiritual e lá ela desperta, sem saber como ela foi parar lá, porque ela foi levada. E aí ela está consciente no meio da experiência, totalmente clara, sabendo o que está fora, né? Eu estava flutuando alguns centímetros em cima de um monte cheio de grama, né? Era um lugar no duplo aqui do plano físico, e em volta de mim um grupo de pretos velhos, homens negros, a maioria deles de idade, né? Vestindo roupa branca, aquela atmosfera linda que eu admiro muito, que eu gosto muito. E em volta havia um círculo de energia, e por fora do círculo haviam várias mulheres negras vestidas de branco, carregando nas mãos como se fossem folhas e batendo no solo. Sabe quando na Umbanda, por exemplo, uma entidade dessas acoplada no médium, ela pega, sei lá, folhas e começa a bater para limpar o campo energético de um ambiente? Era isso no plano extrafísico. Quer dizer, elas limpando em volta e eles dentro mexendo no núcleo interno desse campo energético onde eu estava bem no meio. E aí não precisava explicar, porque quando você está bem lúcido, você sabe o que está em andamento. Você não sabe aqui dentro da matéria, mas lá fora eu sabia que era um trabalho de assistência e que estavam buscando a energia de alguém encarnado para poder trabalhar no duplo aqui da Terra. E aí eu no ar comecei a sentir pela base da coluna, no baixo ventre e no chakra umbilical do corpo astral, energias bem quentes descendo da minha barriga, do ventre, saindo pela região perineal. Eu estou falando do corpo astral plasmado com a forma humana, vocês sabem que isso pode mudar e tomar outra forma, mas eu senti esse calor todo saindo, como se fosse uma doação de energia quente de uma pessoa encarnada fora do corpo, descendo. E aí eu vi os pretos velhos modulando essa energia que saía de mim e mexendo. E aí um deles falou para mim: nós estamos preparando este ambiente aqui no duplo da Terra, né, que será um núcleo espiritual do outro plano, onde seres superiores, seres de luz, projetarão energias que daqui, desse nexo energético, serão irradiadas para o mundo e para o submundo, no caso, o umbral, o astral inferior. Eles estavam preparando, gente, um núcleo extrafísico de assistência entre planos, para que esse núcleo servisse de modulação da energia que viria de cima para irradiar para os planos mais baixos. Mas para mexer ali no duplo da Terra, precisava de alguém encarnado, porque alguém encarnado está dentro de um corpo da Terra. Então, durante a saída, o cordão de prata, o elo energético, está conectado da cabeça aos pés do corpo humano. À medida que o corpo espiritual se projeta, esses filamentos se juntam formando um feixe só, conhecido como cordão de prata. Vocês já sabem, falei isso milhares de vezes, a origem do nome e tal. Então, na área do corpo humano, quando você olha, principalmente na região dos chakras, desde a base até o alto da cabeça, se projetam filamentos maiores que se juntam formando a parte central desse cordão de prata, que na parte fora do corpo está agarrada ou na parte de trás da nuca ou entre as escápulas. Por isso, quando esse cordão de prata puxa a pessoa para o corpo, ela sente um tranco pelas costas, como se ela fosse puxada logo a seguir, ela caísse dentro do corpo. Então, muitas vezes, em assistência espiritual, um dos mentores fica junto do corpo e mexe nos chakras do corpo, temporariamente abandonado, porque a pessoa está lá fora. E eu estou vendo que o Pedro está prestando atenção aí, garoto. E aí eles mexem, se é para trabalhar num nível denso, enquanto eles estão lá perto do corpo, eles mexem nos três chakras de baixo, fazendo essa energia mais densa fluir pelo cordão de prata e engrossando o campo energético da pessoa projetada lá na ponta. Então, como aquela atividade era no duplo do plano físico, eles precisavam da energia dos três chakras de baixo, que era o que eu já estava sentindo há 2 dias. Eles tinham me preparado por 2 dias para que naquela saída, naquele momento, eles pudessem usar toda essa energia já trabalhada. E eu, como doador de energia, projetando, eles misturavam, formando, eles estavam aplainando, terraformando energeticamente um ambiente que vai ser um centro de cura espiritual. Eu fiquei até desconfiado se, sei lá, em algum momento vão construir ali um hospital ou construir um grupo espiritual materialmente, mas espiritualmente ele já está ali, e que eu sabia que haviam seres superiores superintendendo aqui, e aqueles pretos velhos e pretas velhas em volta fazendo aquele trabalho. E eu fiquei ali mais um tempo, até que um dos pretos velhos me acenou com a mão, eu fui puxado, a sensação de tranco na base da nuca, caí em uma fração de segundo dentro do corpo, com aquela repercussão, eu estava do lado direito, dei aquele tranco, meu cachorrinho acordou assustado com o tranco que eu dei, voltou a dormir, e eu então fiquei de olhos fechados. O que, eu deveria ter feito? Levantado, anotado a experiência ou gravado no celular, porque muitas vezes você desperta, lembra da experiência, e aí você dorme. Amanhã de manhã você acorda, não lembra. Você sabe que teve a experiência, sabe que de madrugada lembrou, mas de manhã você já não lembra. Então, para garantir a memória, levantar. Só que estava frio pra caramba, pessoal. Eu falei, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu levanto. Só que aí eu comecei a entrar num cochilo, e nesse cochilo era como se a minha consciência estivesse numa névoa mental, e eu comecei a perder a consciência. E quando alguém tocou no meu tornozelo esquerdo, eu estava virado para o lado direito, no meu tornozelo esquerdo alguém tocou. E eu voltei a mim e falei, peraí, alguém me tocou. Logo depois tocou na panturrilha. E aí eu vi um dos pretos velhos rindo, falando, é preciso que você lembre, não pode esquecer, levanta. E eu levantei na madrugada, anotei o relato para não esquecer. Depois rapidinho voltei para baixo do cobertor, meu cachorrinho continuou ali dormindo, esperto, ele não saiu dali. E esse é o relato que eu estou contando para vocês, que me trouxe muita alegria de ter participado. Começou dias antes, vocês veem como essas tarefas são de alta responsabilidade. Nada disso é brincadeirinha mística, joguinhos esotéricos, rotulagem New Age, nada disso. É trabalho sério, responsável, Muitos de vocês trabalham dessa forma também, sabe da importância desses temas, sabe que isso tem a ver com seu caráter, é um trabalho de honra que você, do lado de lá, programou fazer quando estivesse na matéria. O mundo não vai saber disso, sabe? Você está ajudando a preparar um centro de cura. Isso é muito importante, porque sua energia está boa, tão boa a ponto de ser usada para isso. Agora, existiram as sensações. E aí, hoje de manhã, eu, depois dessa experiência, eu voltei a dormir. De manhã, eu levantei, fui tomar banho, fazer a barba, e tinha ainda algo que estava aqui pairando na aura do meu corpo mental, na aura da minha cabeça. Alguma coisa que eu não estava conseguindo pegar, pessoal. E aí eu fui para o metrô, peguei o metrô para cá, estava ouvindo música no meu fone, aqui no meu iPod bem antigo, músicas variadas de rock progressivo. Hoje estava escutando bandas italianas. Tem uma banda que adoro, que é o Gianfuoco. Tem o Premiata Forneria Marconi, o Banco del Muito Socorso, que eu adoro, viu, Pedro? São bandas, o Leorme, cara, é Locanda delle Fate. Tem umas bandas de rock progressivo italianas, principalmente da década de 70 e 80, que eu gosto. Eu vim ouvindo isso. E alguma coisa formigava no meu chakra coronário, né? Cheguei aqui na rádio, cheguei uma hora antes, sentei ali no sofá, estou ali, continuei escutando música, e aí troquei, fiquei ouvindo mantras relativos ao Krishna. E entre essas músicas tem uma que é uma canção do artista mineiro Marcos Viana, grande músico brasileiro, que eu já recomendei para vocês aqui várias vezes. Entrem no YouTube, clique lá, Marcos Viana, Marcos com U, Marcos Viana, coloca lá, A Divina Voz, que é o nome da canção. Tem uma vocalista linda, o Marcos no violino, fazendo uma canção alusiva a Krishna, maravilhosa, que sempre me emociona. Marcos, um abraço para você, e cara, a música Divina Voz para mim é uma bênção. Muito obrigado por você tê-la gravado, viu, cara? E aí, ouvindo ali sentado, quando de repente o alto da minha cabeça abriu. Sabe uma expressão que a gente usava quando era criança? Lembra essa expressão, Pedro? O tampo da minha cabeça? É uma expressão totalmente defasada, mas é a que eu vou usar. O tampo da minha cabeça é como se abrisse na metade. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo já sentiram isso. Então a clarividência, na maioria das vezes, é pelo chakra frontal. Porém, ela pode acontecer também pelo chakra coronário, e são clarividências mais avançadas, porque pelo alto da cabeça você percebe outro plano e ao mesmo tempo você está de olhos abertos percebendo o plano físico. Eu estava aqui no saguão da rádio. E aí pelo alto da cabeça eu vi em outro plano. Quando eu digo outro plano, eu não estou falando algo em cima ou embaixo. Quando eu digo em cima, é meu campo divisão aqui espacial, mental, no alto da cabeça. Eu via por cima, em outro plano, um ser de luz que não tinha forma humanoide, era uma esfera de energia branca dourada, e de repente dele desceu um feixe de luz no meu chakra coronário, douradinho, brilhante, gente, e vindo aquela consciência expandida, aquela energia cheia de pensamentos amorosos, cheia de sentimentos. Você olha, você sabe que aquele ser é inteligência e amor integrados, sereno, tranquilo, em forma de luz. E aí, quando esse feixe de energia entrou no meu coronário, eu percebi que era esse ser que estava lá durante a saída do corpo, patrocinando todo aquele trabalho de cura que estava sendo montado e que no futuro vai acontecer. E ele estava superentendendo tudo, e ele queria que eu soubesse, né, que depois dos dias todos ali com os chakras de baixo ativados, agora era a hora do chakra coronário, era a bênção, o bálsamo. E aí eu recebi esse presente aí, depois desses 3 dias aí de calor nos 3 chakras de baixo, um beijo no meu chakra coronário, com energia dourada brilhante, por um trabalho aí que vem vindo esses dias. Mas ainda não acabou, é que a gente chegou aqui já no horário do intervalo, e tem a mensagem que eu recebi logo depois, que assim que a gente voltar, eu vou compartilhar com vocês. Pedrão, vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica, nosso amigo Pedro. Exatamente agora, 10 horas 28 minutos e 25 segundos. Vamos aí para o segundo bloco do programa. E antes ainda que eu entre na mensagem, tem uma anotação que o pessoal que está no YouTube está vendo a cadernetinha aqui escrita, e a mensagem que eu vou passar para vocês está escrita também, foi feita ali ainda agora. Estou mostrando o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Pedro, obrigado. Pedro pegou uma água para mim. Obrigado, Pedro. E aí, tem aqui uma pequena mensagem do Preto Velho no contexto de um texto que eu recebi já há alguns meses, e eu acho pertinente, já que eu contei aí o relato, sabe, da tradição afro que eles participam, sabe, aquela vibração muito legal, né? E isso aqui, ó, que um preto velho me passou. De que adianta alguém dizer que é iniciado espiritual se a luz não o reconhece? Gente, o termo iniciado espiritual, vocês sabem, ele não é um termo New Age, ele vem da Grécia Antiga. Vem do verbo inir, ir para dentro, ir para dentro do templo, já que a informação não era ventilada fora. Então, daí a expressão iniciado, que é aquele que foi para dentro, passou pelas provas iniciáticas. Esse conhecimento é facilmente encontrado em obras de hermetismo sérias. Eu não estou falando de livros que falam desses temas de forma superficial e leviana, não. Obras sérias, como Corpus Hermeticum, né, que é um livraço aí da tradição hermética, como o texto da Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, o livro Os Grandes Iniciados do Eduardo Chirret, no finalzinho do século XIX. Há muitas obras sérias tratando da sabedoria hermética clássica, incluindo o próprio Caibalion, do finalzinho do século XIX, e que muitos estudantes de hermetismo não gostam, porque acham que ali está superficial. Não é, ali é uma síntese aberta para a população, não podia ter total profundidade, como num caminho iniciático mais sério, mas aquilo ajuda como porta de entrada para coisas mais sérias, né? Então, dentro dessas tradições, o neófito candidato, passando pela iniciação, se tornaria iniciado, e aí grau a grau até chegar num nível de mestrado dentro daquela tradição. Então, a expressão iniciado, durante muito tempo, se referia a alguém que entrou para dentro da temática espiritual, que antigamente era esotérica. Hoje, essa temática está em aberto. E o termo iniciado acabou se abrindo. Por exemplo, Pedro vai aprender a jogar xadrez. Ele está sendo iniciado no jogo de xadrez. Está indo para dentro do conhecimento do jogo de xadrez. Então, a expressão iniciado hoje ela está em aberto, mas durante séculos ela tinha uma conotação espiritual. O que eu estou falando para vocês, isso é história. Tem gente que às vezes fala, não concordo, pesquisa. Eu adoro história, gente, tá? Tenho amigos que são professores de história e conversamos muito sobre esses temas. Esse, quando você fala iniciado, é alguém que ao aprofundar se ligou a uma egrégora, um campo de luz coletivo, virtuoso, que remonta ao alto, e o alto então protege esse campo, esta egrégora. Então, o iniciado é o que ama a luz, está dentro de uma egrégora da sabedoria espiritual, pelo menos no contexto espiritual. O que acontece? Esse iniciado sabe que o mundo é cético e que ninguém vai acreditar no que ele está estudando. O ceticismo é normal num mundo como o nosso. O radicalismo é normal em várias áreas, inclusive religiosa, e até mesmo em alguns espiritualistas que não perceberam o quanto podem ser radicais condenando qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, o iniciado sabe que diante do mundo ele pode trazer a maior sabedoria espiritual, o mundo não reconhece. Porém, esse estudante espiritual sabe que é reconhecido pela luz e isso lhe basta. Não está procurando reconhecimento do mundo nem a opinião dos outros sobre o que ele sabe dentro dele mesmo. Essa pessoa aprofunda a parte espiritual. Muitos de vocês também são assim. Então, isso me lembra o ensinamento de Jesus, que dizia de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma. É um exemplo disso. Então, nesse sentido, se a pessoa é reconhecida pelo mundo espiritual, não importa que o mundo daqui não acredite em nada. Agora, se a pessoa é reconhecida materialmente neste mundo, mas a luz não reconhece a ela, ela não tem nada, ela está perdida. O reconhecimento do mundo é transitório, é o tempo da gente na Terra. Mas o reconhecimento da luz, ele é perene, porque a luz já conhecia você antes de você descer na matéria, conhece você aqui na matéria e vai conhecer você depois. Enquanto que o mundo só conhece você quando está nesse mundo transitório. Então, vou repetir o ensinamento do Preto Velho. De que adianta alguém dizer que é iniciado espiritual se a luz não o reconhece? E historicamente, nós temos relatos de gente que se dizia iniciado e que fazia o mal, supostamente sendo do bem e, no entanto, enganando a todos. Então, é o termo mais profundo. Eu estou pontuando isso, porque, como eu citei, o trabalho com os pretos velhos está aí, mais um pequeno ensinamento dessa tradição afro. E eu não sou de Umbanda, eu não sou de nada, gente. Eu sou do universo, sou uma centelha vital igual vocês, estudando e tentando melhorar e fluindo na vida, que é o que eu dá para eu fazer de melhor. É isso. Agora, continuando esta saga, e o Pedro está ali curioso, estou gostando de ver seu interesse aí no tema, viu? Aquele tal de Tomás, ele não presta atenção, ele só fica adiantando um relógio. Você é o cara, eu vou elogiar você para a diretoria de que você presta atenção, você está sendo iniciado. Aí, garoto, legal. Bom, vamos lá. Gente, estou ali sentado, tá? Escutando mantras hindus, olha que coisa. Quando eu percebi uma presença à minha esquerda, eu estava sentado no sofá, tá? No saguão, à minha esquerda, perto ali, Pedro, da máquina de café e do galão de água, à minha esquerda do sofá. E aí eu me concentrei, tirei o fone, fiquei bem atento para ver o que era, e aí mentalmente eu vi. Pedro, era um padre franciscano, vestindo aquele hábito marrom, né, claro, com capuz atrás, e o cabelo cortado à moda franciscana. Um rapaz jovem, no máximo 20 anos, o olhar brilhante, uma expressão bonita, né? E ele então me olhou assim, e eu percebi que ele queria passar algo, cara. Peguei aqui o bloquinho e comecei a me preparar. E ele, então, mentalmente falou comigo. E esse mentalmente era mente a mente, não tinha nem diálogo mental. Era simplesmente um bloco de ideias da mente dele. Na minha, eu entendia tudo completamente. Era uma comunicação parapsíquica. Eu anotei o recado dele, Pedro. E ele, gostei muito de vê-lo. Um espírito ali ligado à tradição cristã. Você vê, um pouquinho antes, falando de Preto Velho, agora falando de um padre franciscano muito bom, e eu estava escutando mantras hindus. Quando eu falo de universalismo, tem gente que não entende, acha que é clichê. Não é, não. Isso é atitude sadia de poder harmonizar coisas diferentes numa integração. Eu não estou falando colcha de retalhos mística, estou falando de integração. Você conseguir lidar e harmonizar e aprender com tudo e manter a mente aberta. Por isso que esses anos todos eu venho percebendo muita coisa e tentando ampliar aqui no programa para vocês. E aí eu anotei o recado dele. Pedro, preste atenção, hein? Vamos lá, garoto. Eu vou ler agora para vocês, está sem pontuação, sem correção. Para mim, que recebi o recado dele, foi emocionante. Quando eu digo emocionante, não é emoção destrambelhada, é sentimento legal, gostoso, saudável. Gostei muito dele ter se comunicado comigo, sabe? Com a coisa doce, gentil desse homem, esse rapaz bem jovem, é um noviço, talvez, desencarnado, mas com um sentimento legal, uma gentileza, uma postura simples, sabe? Tranquila ali ao lidar comigo. E eu anotei o que eu vou falar agora. E veja, é o contexto cristão dele. Minha função é só pegar a mensagem. Eu não sou cristão, não sou hindu, não sou nada. Por isso que às vezes quando alguém fala, você foi fulano em outra vida, eu sou Wagner Bosch no presente, é o que me interessa. Porque todas as vidas passadas, eu só tiro lição. Eu não tenho apego com nada. E eu estou aqui no Brasil encaixado para trabalhar como espiritualista do jeito que o brasileiro trabalha. Então por que adiantaria eu vir para cá e ficar falando de coisa hindu igual em outra vida? Não, eu falo como eu falo de coisa cristã, falo de coisa de Umbanda, falo de coisa de saída do corpo. E é assim que a gente vai levando. Eu estou feliz desse jeito. Então, vou ler para vocês agora. Pena que não pode usar mais trilha sonora, né, Pedro? Mas vamos lá. Bom, linguagem dele que eu apenas captei, não é meu jeito de escrever. Na festa do Senhor, os quitutes são divinos. Eles são feitos de fé, bondade, compaixão, alegria e serviço desinteressado a favor de todos. O Senhor não se interessa por desvarios religiosos e nem por posturas devocionais vazias e sem conteúdo verdadeiro. O que Ele quer dos seus filhos é a realização de ações benfeitoras e desprovidas de intenções secundárias. Por favor, diga aos seus ouvintes que na casa do Senhor todos são bem-vindos e que essa casa fica no coração de cada um. Com simplicidade, todos podem amar a natureza e a vida se expande pelo infinito da criação. E como bem ensinou nosso Senhor, na casa do Pai há muitas moradas. Pessoal, quantas vezes citei para vocês esse trechinho aqui que eu gosto muito. E a mais importante delas é aquela do coração de cada um. E se ali há amor, é isso que será ofertado no mundo. Que as bênçãos do Senhor iluminem os seus ouvintes. E muito obrigado. Espera aí. Muito obrigado por me receber aqui e me permitir este diálogo espiritual na verdadeira fé que os homens de bem sempre mantêm. Então, Pedro, que recebi isso aqui no saguão da rádio desse noviço espiritual aí na linha de Francisco de Assis, cara. E muito bonito, adorei ter conhecido ele. Que legal, né? Pretos Velhos, padre, mentores, uma bola de luz lá em cima, escutando um mantra hindu. E a gente aqui, eu e o Pedro, Pedro com camisa havaiana e eu tendo vindo para a rádio de metrô. Pedro, não vim para cá de disco voador nem limusine esotérica. Eu vim para cá de metrô, vou voltar no metrô e vou fazer feira. Ainda vou fazer feira. E detalhe, Pedro, e vou depois me concentrar para o jogo, né? Às 17 horas, você também, né? Você está desanimado, cara? Se anima aí, vai. Bom, então foi isso, gente. Que eu captei, e agora a gente ainda tem tempo, é 10h40, eu vou deixar os dois telefones abertos, se vocês quiserem ligar, mas por favor, conversem comigo aqui dentro desses temas do programa de hoje, por favor, para a gente poder conversar melhor sobre isso. As duas linhas são 11-3171-0221, 11-3171-0221, 11-3262-4490, 11-3262-4490. Podem ligar a partir de agora, o Pedro atende. Às vezes sobrecarrega muito a central telefônica, porque muita gente liga. A gente tem um tempinho, ainda pode conversar um pouco. E enquanto vocês vão ligando, pessoal, já vou viajar de novo. Eu viajarei de manhã na quarta-feira para Aracaju, onde vou fazer uma palestra à noite. No dia seguinte, quinta de manhã, viajarei de Aracaju para Salvador. Na quinta de noite vai ter uma palestra no bairro do Itaigara, aberta. E sexta e sábado um curso também no bairro do Itaigara. E aí no domingo eu volto para cá. Então vou ter que deixar os dois programas dessa semana gravados, o de quinta e o de domingo. Vou vir amanhã, de manhã aqui na rádio, gravar os dois programas, o de quinta e o de domingo. Eu sempre aviso, sempre, eu gosto de deixar tudo transparente, bem cristalino para vocês. E aí, amanhã, eu vou gravar o de quinta e vou completar essa parte celta e vou tentar expandir um pouco mais essa temática da doação de energia nas saídas do corpo, na mediunidade. E tem também um depoimento que eu peguei de um espírito desencarnado há um mês antes, lá no IPPB, durante uma reunião. O depoimento dele é emocionante e eu gostaria de compartilhar para vocês. Então, não perco aí, quinta e domingo vai ficar tudo gravado amanhã. Pedro, novamente eu vou viajar, você vai ficar com saudade? Não? Ah, ele mostrou o chocolate que eu trouxe para ele. Eu sempre trago chocolate aqui para todo mundo. Ele falou que vai sentir saudade do chocolate porque eu não vou estar aqui ao vivo. Tá bom. Bom, pode passar a primeira ligação? Olá, quem está falando?
Meu nome é Dilma.
Vilma?
Dilma, dedidade.
A Dilma, vamos lá, Dilma.
Professor, eu liguei para agradecer essa mensagem maravilhosa que o senhor passou para a gente nesse domingo agora, de manhã. Muito obrigada, viu?
Ô, Dilma, que bom que você gostou, viu? Eu fiquei tão contente de receber essa mensagem, sabe? E de poder compartilhar aqui com vocês. Que legal, viu?
É isso mesmo. A melhor morada é o nosso coração.
Que legal, Dilma. Obrigado por você ter ligado, viu? Valeu. Olá, quem está falando?
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
É o Antônio Marcos.
O Antônio, o Pedro reconheceu a voz dele. O Pedro disse que reconheceu você pela voz, né?
Sim, eu
Vamos
percebi.
Lá. Fale aí, vai.
O Wagner, realmente essa mensagem é uma abertura de luz para que as pessoas esclareçam as suas ideias, né? Porque o que eu senti aí, o que eu vi, é o que eu pratico aqui em casa, cara. O meu altar, ele tem o preto velho, ele tem os quatro elementos, ele tem a menorá. Então, tudo é tudo, né?
Que bom isso aí, ó, mente aberta, cara, é bom pra tudo, né? E tem muita gente, o Marco, Antônio, que segue uma religião ou uma doutrina, mas que tem a mente aberta também, né? O problema é quando alguém, seguindo algo ou não, é muito radical nas coisas, né? E aí, toda pessoa radical, ela é muito chata, né? Porque
pra
enche
mim,
o saco de todo mundo.
Então, para mim, religião é prisão de espírito.
É, na verdade, não. A religião, qualquer que seja, o propósito é bom. O problema é o radicalismo, que as pessoas se fecham. O problema é a mente do homem, Antônio Marcos. Não é só religiões. É que a mente radical, ela vai ser radical com religião e sem religião. Então você pode pegar alguém que é cético, materialista, extremamente radical e que não aceita nada, mesmo com coisas sendo mostradas. Então o problema é da mente. Só que dentro da religião, muitas vezes, e eu não estou falando de uma religião, estou falando de uma coisa no geral, muitas vezes é fomentado esse radicalismo, às vezes contra outra religião. E aí é que está o problema, que a gente tem tanta guerra na nossa história por causa de doutrinação e radicalismo, né?
Isso, então, mas você não acha que as religiões, elas, todas elas têm assim um objetivo, e para alcançar esse objetivo elas têm que prender o sujeito?
Então, não necessariamente não. A religião é feita para religar o homem ao eterno. O problema todo é que existe muita manipulação. É igual você falar de esporte ou política, nada é bom ou ruim, mas o que os seres humanos fazem nessa área? Polarizam, radicalizam, a mesma coisa acontece dentro da religião. Então, esse planeta é assim, a humanidade é assim, vamos fazer nossa parte o melhor que a gente puder e vamos somando aí, indo para frente.
Tá ok.
Legal? Tá. Obrigado por você ter ligado aí de novo.
Peraí, você faz um favor para mim?
Fale.
No final do programa, eu vou programar aqui para gravar o endereço, que eu ainda não consegui gravar o endereço do local lá onde você trabalha.
Ah, na rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga.
Gomes Nogueira 168.
As próximas palestras abertas, sim, dias 17 e 24, às 8 da noite. Lota, viu? A palestra gratuita. E a próxima do dia 17 é sobre clarividência.
Só uma referência, Gomes Nogueira fica perto...
É a rua do Bob's, ali que desemboca na Ricardo Jafé.
Ah, tá.
Tem agora um restaurante japonês ali também.
Ah, tá.
Tá?
Aqui embaixo, né?
Entra no site lá, ippb.org.br, que aí tem todos os dados lá, inclusive o banner da palestra. Tá?
Tá ok.
Obrigado por ser ligado de novo, tá?
Bom dia, obrigado.
Bom dia. E aí, Pedro? Olá, quem está falando? Caiu a ligação. Por favor, liga de novo. O que você está fazendo esse gesto assim de... Gente, ele está apontando a mão para mim fazendo assim. Eu não sei se é para tocar o programa em frente, ou se ele está me despachando, ou se ele está me dando um passe. Eu não sei, cara. O que você fez assim? É para prosseguir? Tá bom. Vamos lá. Quem está falando?
Oi, Wagner. Bom dia. Tudo bem?
Tudo bom. Quem fala?
É Rita que está falando, da Barra.
Ô,
encontrei
Rita.
Com você lá no recreio. Da...
Sim, sim, vamos lá, Rita. Mesmo? Ainda bem que você está aí, pelo menos está menos frio do que aqui em São Paulo. Vamos
mais
lá.
Ou menos, porque eu estou na serra aqui com meus filhos.
Vamos lá.
É o seguinte, eu tenho um relato, mais ou menos, não, quer dizer, não igual teu, com tanta sabedoria e, vamos dizer, entendimento que você tem, né? Eu tive uma experiência uma vez eu estava junto com uma pessoa que eu não conseguia enxergá-la, sabia que tinha alguém do meu lado, devia ser meu mentor, e via muitos corpos flutuando denso, numa parte densa, como se fosse uma água barrenta. E a gente olhava lá para baixo, de repente vieram duas pessoas, era um senhor e uma senhora, na minha frente, e o meu mentor explicou que aquelas pessoas, e falando com elas, eu não entendi o significado daquilo. Eu não sei se eu fui colocada ali para ajudar, talvez eles saírem, né? Devia ser o umbral, não sei, e juntar numa parte densa, né? Ou se eu estava aprendendo como fazia o sistema dessa retirada deles da parte mais densa para se livrar, vindo para a luz. O que você imagina que possa ser isso?
Eu imagino que possa ser uma assistência espiritual. Você estava ali, porque como você é encarnada, está ligada ao corpo, quando é um ambiente mais denso, chega um mentor espiritual, ele vem de um plano mais sutil. Quando ele exterioriza energia para ajudar aqueles seres, a energia atravessa os caras, porque a energia mais sutil não chega num plano mais denso, ela interpenetra. Mas uma pessoa fora do corpo, ela está ligada ao corpo e, portanto, a energia é mais densa comparada com a de um desencarnado que mora no plano espiritual. Então, a pessoa é colocada ali perto, os mentores manipulam a energia dela sem que ela saiba e usam energia para poder soltar este pessoal de um plano denso, para poder passá-los para um campo de cura num plano mais acima, e aí eles seguirem a jornada deles, despertarem e seguir a vida espiritual em frente. Então, pela experiência que eu tenho, isso é um trabalho de assistência. Você estava doando energia, com certeza.
Certo. E por que esse significado dessa água correndo com os corpos flutuando?
Olha, é difícil eu te falar, porque o plano espiritual é dotado de alta plasticidade. Então, determinados ambientes se plasmam de forma diferente. Por exemplo, e se esse pessoal que estava ali desencarnou no naufrágio, né? Todos eles com a ideia de estarem submersos e eles estão inconscientes, a mente deles inconscientemente plasma o ambiente. É uma possibilidade, tá? Às vezes, você vai num ambiente que parece um deserto, o outro que parece um campo de flores. Tudo isso são plasmagens que, de acordo com o nível do lugar onde você está, pode ser mais denso ou mais sutil, e são exteriorizações da plasticidade do plano astral.
Entendi. Eu acho que pode ser isso, porque aconteceu comigo uma outra vez. Estava dentro de uma caverna em que tinha alguns corpos também, e logo depois apareceu um tsunami.
Então tá batendo, exatamente. Você está prestando assistência aí, Rita, viu? Que legal.
Ah, que legal. Obrigada, tá, Wagner?
Tá bom.
Um abraço, tá?
Ah, obrigado por você ter ligado. Pedro, dá mais um ainda? Então, a última. Vamos lá, quem fala?
Bom dia, Wagner. Aqui é a Andréia, de Itabira, Minas Gerais.
Ô, Andréia, vamos lá.
Ô, Wagner, eu acompanho seu programa há alguns anos e alguns meses para cá me despertou algo sobre algoritmo de YouTube também, né? Aparições marianas, e eu comecei a acompanhar várias aparições pelo mundo e, surpreendentemente, eu vi um corte seu de uma aparição mariana com você. Fiquei muito impressionada. E eu gostaria de saber, é uma grande oportunidade conversar com alguém que teve essa experiência. Eu queria saber, se for possível, você comentar com a gente sobre a experiência de aparição mariana. Por que essa semelhança de pedir segredos para os médiums, para os videntes?
Olha, eu não tenho essa experiência desse jeito, não. O que eu narro muitas vezes, porque nas saídas do corpo, simplesmente eu não tenho mais autonomia de ir para onde eu quero. Eu sou levado pelos mentores que trabalham comigo para poder prestar assistência ou aprender alguma coisa, né? E eu aceito isso tranquilamente, porque esses mentores me abrem passagem para níveis que sozinho eu não chegaria. Então, muitas vezes, eu sou ligado dentro de atmosferas de assistência para o mundo. Hoje eu contei a daqueles pretos velhos. Outras vezes é o grupo dos iniciados. Outras vezes é um grupo hindu, né? E, de repente, eu sinto a vibração cristã, sinto também vibração na egrégora de Maria, né? Para canalizar assistência para espíritos sofredores. Essa egrégora mariana, ela é muito forte. Mas a maneira como cada um interpreta isso vai de acordo com como cada um trabalha. Se você pegar um médium que está ligado à parte cristã, ele vai interpretar isso de um jeito cristão. Se você pegar um médium universalista, ele vai interpretar isso de mente aberta, que é o meu caso. Então, para mim, não veio nada de segredo, coisa nenhuma. O que vinha é ajuda e faz o que você puder e canaliza o melhor que você puder. E muita gente entra nessa atmosfera que é muito forte aqui no Ocidente, principalmente no Brasil. Então, de vez em quando, um médium sensitivo vai perceber. O que varia a interpretação de cada um. No meu caso, nada de segredo. Eu procuro contar tudo, abrir tudo, como compartilhador de informação. E o que eu senti dessa atmosfera foi um grande amor e uma grande assistência para seres caídos, seres de umbral pesado, que sofrem muito, e uma energia de amor vinda dessa atmosfera mariana. É isso que eu sei, e às vezes eu conto um relato desse, mas sempre dentro de um âmbito aberto.
Mas quando você contou no relato, eu assisti várias vezes, eu fiquei muito impressionada, que ela me pediu para fazer uma coisa que eu não posso fazer mais. Eu estava dizendo nesse sentido do segredo, ela te pediu para fazer algo que você não poderia ter contado naquele momento.
Ah, não, aí é diferente. Não, aí é quando o conteúdo é pessoal. Por exemplo, às vezes me pedem para fazer algo específico, pessoal, com determinada pessoa específica ou uma situação específica minha. E aí é uma coisa que, em geral, eu não posso passar, porque ela tem um conteúdo, às vezes, muito particular, envolvendo outras pessoas. Então, às vezes, eu falo, ó, ela me passou algo, pessoal, mas eu não posso passar, porque tem um conteúdo muito particular e que eu não posso abrir. Sempre que eu passo, eu procuro abrir a experiência de forma geral. Não é por esoterismo, não. É igual o Pedro, por exemplo, tá? Eu recebi um conteúdo para ele, fala, olha, gente, recebi um conteúdo para o Pedro, mas eu não posso passar porque tem conotação pessoal para ele. É nesse sentido.
Ah, entendi.
Tá bom?
Muito obrigada pelo
então,
esclarecimento.
Tá. Obrigado aí por você ter ligado, viu? Pedro, estamos em cima, né? Olha, eu quero elogiar o Pedro, ele se comportou direitinho, não adiantou o relógio, eu vou fazer elogios à diretoria da rádio sobre o seu trabalho. Tá bom? Ele falou assim, não importa, desde que você traga chocolate, né, Pedro? E eu quero mandar um grande abraço também hoje, bem especial, para Dona Lucy, a diretora da rádio. Lucy, um grande abraço para você. Quando esse padre estava ali no saguão da rádio, eu lembrei de você, tá? Então, eu senti que, de alguma forma, a mensagem que eu li também pode ter a ver com a rádio, com você. Então, um grande abraço para você. Até mais.